é aquilo que vocês todos já ouviram falar. O cordão de prata. Que o que une todos esses corpos é um chamado cordão de prata que se desliga no momento da nossa morte. E esse cordão de prata, todas essas pessoas que escreveram sobre estes assuntos não chegaram a nenhum entendimento. Sabem que é qualquer coisa que une tudo e que se quebra no momento da morte. Agora temos que passar para o fato seguinte. Eu já não tenho esses apontamentos, que são as múltiplas teorias sobre os outros corpos multidimensionais. Uma coisa nós sabemos, que são esses corpos aqui. O Michael lá fora falou num tema que eu gostaria também que falássemos todos, que era as reencarnações, não era? As reencarnações. Mas antes disso eu gostaria de referir a questão dos múltiplos corpos, que tem vários nomes: corpo espiritual, corpo causal, corpo... por aí fora. Vários nomes. E que nós não os vemos, por isso simplesmente não os vemos. Mas que são ainda parte do nosso sistema planetário. A partir do nosso planeta em diante, há inúmeros textos a explicar essas coisas, mas é como tudo, não se sabe muito bem. Há quem fale em 144 corpos. Os teosóficos, os gnósticos e os budistas falam em 12 corpos. Mas a verdade é que é um bocadinho indiferente para mim, sob o meu ponto de vista, saber se são 12, são 14, são 18, ou 21, ou 144. O importante é percebermos uma coisa que, a meu entender, é cada vez mais óbvio. É que as mudanças no planeta são um facto. E aquilo que temos assistido nos últimos anos, para aí 15 anos, é o desencarno coletivo de grupos numerosos de pessoas. O caso mais falado foi na Ásia, o tsunami na Ásia, foi o caso assim mais. Mas todos os anos, e em várias partes do mundo, ao longo do ano, tem havido desencarnos coletivos. O Haiti é um dos casos também muito, que impressiona muito. No Brasil agora, 500 e tal pessoas. Na Nova Zelândia. A verdade é que há 20 anos para trás, não se ouvia falar nisso. Não sei se era por não estarmos atentos, não sei se era porque a informação não chegava, não sei porquê, mas a verdade é que não. Agora ouço falar. E associa-se isso a uma nova consciência do planeta. Associa-se isso a que o planeta está a ascender, está, em teoria, a passar da terceira para a quinta dimensão. É que neste momento estamos na terceira e quarta. Há bocadinho, na meditação, estavas na quarta. Quando fazes essas perguntas e interessas, estás na quarta. Quando vais a conduzir o carro com muita atenção, estás na terceira. Mas se perdes a tua atenção e poderes ter um acidente, estás na quarta. Portanto, a terceira e a quarta são intermitentes. E temos que ter cuidado com isso. Porque a quarta... Na quarta dimensão, a cabeça vai. Quer dizer, saindo sobretudo quem conduz, não é? Mas a quarta dimensão é um estágio, é uma zona de passagem, é uma zona um corredor, uma zona de passagem, porque o destino é a quinta dimensão. E aquilo que se diz também é que na quinta dimensão a população deste planeta tem que diminuir. Neste momento somos 8 bilhões, é muita coisa. E é muita gente, e a verdade que nós sabemos é que há cada vez mais espíritos, aquilo que chamamos de entidades, a quererem reencarnar com muita rapidez, por dois motivos completamente diferentes. Há as crianças que essas crianças de 4, 5, 6 anos, 8, que essas estão destinadas a ter um determinado projeto no futuro. E depois há aquelas, uns diriam almas, outros diriam espírito, é indiferente, vamos, é a mesma coisa para este efeito, estamos a ter esta conversa, que querem reencarnar porque precisam urgentemente de fazer trabalho kármico. Porque não havendo novos karmas, como já nos foi dito, a nossa consciência biológica tem memória. E é preciso fazer essa limpeza. E é aqui que se percebe um bocadinho porque é que esses espíritos parecem querer reencarnar. Porque eles próprios têm memória. Só que têm uma memória que nós não temos. Eles sabem das vidas todas que passaram. E nós não temos essa consciência. Mas na quinta dimensão parece que vai haver essa consciência. Vocês que são jovens e que vão passar por essa fase, eu recomendo muito que se preparem bem. Preparem-se bem. Para... Vocês já estão quase. Lá a viver, na praia, lá nas afastados de um certo bulício. Vocês já estão quase. A aula também está.
Uma
paz da alma. A Luísa também está bastante afastada de... Olá. Está no meio da multidão. É como eu, lá, com mais
trânsito.
Estamos sempre no meio da multidão. E é nesta experiência que parece, eu volto a dizer parece, não quero fazer afirmativas, porque não é isso que pretendo hoje, não canalizo, não recebo mensagens assim, exceto uma ou outra, não me apetece dizer, mas nós percebemos, e não somos tontos, e vivemos o nosso dia-a-dia e percebemos que há dificuldades. Lidamos com dificuldades, temos pessoas à nossa volta com dificuldades, lidamos num mundo difícil. E que tende a ser cada vez mais difícil. Então como é que vamos enfrentar esta situação? Só uma forma, é voltarmos a nós mesmos. E aqui entramos no campo das reencarnações. O Michael perguntava-me lá fora, como é que se sabe isso das reencarnações? Para além de saber da muita literatura que existe sobre o assunto, e portanto são muitas pessoas a falarem no mesmo, alguma coisa deve haver. Portanto, onde há fumo, há algum fogo qualquer por ali. Mas, por outro lado, em termos práticos, eu pessoalmente sei, porque durante 18 meses seguidos, e depois mais 6 meses após esses 18 meses, mas os 6 meses seguintes já foi uma coisa intermitente, eu fiz dezenas de reversões. Fizeram-me, a mim, dezenas de reversões. Em que não é que isto tenha, de alguma maneira, contribuído para que melhorasse qualquer coisa na minha vida, do dia a dia, mas contribuiu para que eu entendesse melhor as minhas dificuldades. As regressões, chamadas terapias de vidas passadas, oferecem técnicas muito precisas, é preciso ter cuidado com como se faz, não se deve brincar com o assunto, deve-se fazer com o maior dos à vontade, mas temos que estar preparados para o choque emocional que isso pode provocar, e quem conduzir, temos que tirar muitas informações se a pessoa é capaz, não é, se está. Podemos cair nas mãos de trapalhões que, em vez de ajudar, estragam. Mas em termos meramente de ideias, a vida para mim só faz sentido se houver um ciclo de reencarnações. Eu não consigo perceber-me a mim próprio como estando a viver esta vida e daqui a algum tempo desencarno e depois o que é? O que é que foi? A vida para mim só faz sentido se eu perceber que somos todos os caminhantes, andamos todos a caminhar há muito tempo. Aqui a questão deve ser um bocado outra. É, há quanto tempo é que andamos todos neste planeta a girar e não conseguimos sair disto? Porque se não vejamos, o nosso planeta já existe há 1,5 bilhão de anos, uma coisa assim. Foi quando houve a explosão do Sol que formaram os planetas. Os cientistas já sabem que os dinossauros existiram há 100 milhões de anos. Mas a verdade é que nenhum aqui dentro consegue se lembrar de uma vida passada desse tempo. Porque nesse tempo não havia seres humanos. As encarnações que havia então eram em corpos não físicos, que tinham um determinado tipo de vibração, como têm, mas que não tinham a constituição física que os nossos corpos têm. E antes de nos fazermos esta pergunta, então, se há 100 milhões de anos existiam os dinossauros, como exemplo emblemático de uma época, não é? Não era só dinossauros, haviam outros animais. Sabe que a ciência comprovou, e as entidades comprovam que a ciência está correta, não há cá coisas desfasadas, que esta civilização, esta, tem entre 10 a 15 mil anos e é considerada a quinta civilização. Porque houve a da Atlântida anteriormente, houve a da Lemúria anteriormente, portanto, isso tudo foi com caráter, não é? Pronto, blá, 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 blá. E regressamos novamente. E regressamos pelo processo, pelo sistema evolutivo. Biologicamente, vivemos passar aqueles passinhos todos até nos erguermos das patas de baixo e tomarmos consciência, a essência daquilo que somos. E é aqui que temos que parar um bocadinho e perceber que os animais também têm consciência. É mais limitada, é mais... mas bem, nós viemos lá, não é? E em 10, 12, 14 mil anos, vejam o que é esta humanidade fez quando descobriu que a agricultura era uma coisa boa, quando descobriu que plantar batatas e couves e não sei o quê, e quando começou a perceber que poderia manipular misturas e criar novos frutos, novas árvores, novas... E a natureza permitia isso tudo. Deus, como é que uma civilização que começou em África, e sobe e desvia-se para a Ásia, e sobe para a Europa, vai até o norte da Europa, passa para a América, aqui a ligação que há da Rússia e os povos América, e desce e vem para aí abaixo. Não foram a remo, e foi depois. E é quando há esta consciência evolutiva daqueles seres humanos, que eram pouco mais que macacos, não é? Que andavam, mas já sabiam claramente o que é que pretendiam. Já sabiam claramente que tinham que sair daquele espaço. E é nesse processo que demora sensivelmente 3, 4 mil anos, não é nada em relação ao tempo do nosso planeta, que todas as nossas feições e as cores de pele modificam em função da região onde se encontravam. Porque a razão é que os chineses e os orientais têm aquele rosto, porque a razão é que na América do Sul têm aquele aspecto, não é? Por razão é que na Europa são brancos, como estamos aqui. Isso está em plena investigação. E a verdade é que ninguém sabe muito bem o que é que aconteceu. Mas também, o que em termos esotéricos sabemos é que este processo foi amplo, foi num instantinho. Foi num instante em que um grupo pequeno se multiplicou de tal forma até chegarmos aos 8 bilhões que somos hoje. 8 bilhões. Não, todos os dias nascem. 8 bilhões de pessoas. Então o que é que há a fazer com esta gente toda? Até que ponto é que este planeta aguenta isto? Até que ponto é que os processos de alimentação que são dados às populações estão tão equivocados e tão errados que produzem múltiplas situações diversas, produzem muitos desastres biológicos, científicos, ecológicos. E a verdade é que morre muita gente, como disseste, Michael, morre todos os dias, milhares, dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo. E a população está a crescer. E obviamente não cresce na Europa, porque sabemos nós, não é? Cresce na Ásia. Portanto, eu não faço a menor ideia até onde é que isto vai parar. Agora, aquilo que dá para pararmos um bocadinho e percebermos que a população na Idade Média, a população do mundo na Idade Média, não chegava aos tradicionais. E as civilizações que se foram construindo nos últimos 4 mil anos é simplesmente fantástico. Se nós pensarmos que há 10 mil anos atrás descobriu-se a agricultura e o fogo, 10 mil anos, e depois percebemos espalhado por todo o mundo civilizações altamente evoluídas como a egípcia, os maias, os chineses. Os chineses têm uma riqueza impressionante, não é? Como é que em tão pouco tempo a evolução biológica se deu, a evolução mental, a intelectual, a científica, tudo isso deu-se com muita rapidez. Mas a evolução espiritual não acompanha. E é nos últimos 20 anos, 15 anos, que de repente está a dar-se esta evolução. Este conhecimento, porque a evolução espiritual sempre existiu, não existia o conhecimento dele, não é? E este conhecimento agora está a ser transmitido. Hoje estamos aqui a tratar disto. Como é que nós, indivíduos, pessoais, individuais, encaramos isto? Como é que podemos encarar que há pessoas que se dizem muito espirituais e eu não fazer mal aos outros? Como é possível que se possa pensar em matar, em sermos cruéis? Como é possível que em nome da espiritualidade, em nome da alma, em nome dos espíritos, em nome de Deus, se fizesse o que foi feito? Mas isso a própria Igreja Católica explicou-nos que confiaram, não é?
E se calhar nesses centros e ao mesmo espaços de espiritualidade tem muito pouco a tratar, portanto.
Eu não estou a perceber. Eu não estou a perceber. A única coisa que eu sei, Paula, é que eu não tenho nada contra esses sítios que se abrem. Eu não pertenço a nenhum, só pertenço a aquilo que está à procura e mais nada. Eu voluntariamente disse em 2005, eu não sou terapeuta. Faço astrologia e mais nada, trato destes assuntos, só de vez em quando, uma vez por ano. Mas não tem nada contra a abertura dos centros, não tem nada contra o cobrar, não tem nada contra isso. Porque da mesma maneira que tem que comprar o pão e a água e o vinho e a cebola e a cerveja e tudo isso para a mesa, porque é que não se tem que pagar?
Mas eu não estou contra isso.
Então,
a minha questão é, quem tenta passar uma mensagem, e estamos em uma montanha, estava a falar que nestes últimos 15 anos, espiritualmente, as pessoas estão evoluindo. A minha questão é, até que ponto é que as pessoas evoluíram?
Evoluíram, sim. Paulo, mas evoluíram, porque basta eu fazer uma pergunta. Deixe-me fazer esta pergunta. Você não é tão menina como isso?
Não.
Não? E há 15 anos atrás este assunto se interessava?
Não.
Nada
mesmo.
Não, nada mais ou menos.
Senti uma ligação com medo.
Pronto, ok.
Daí nunca me ter metido.
E agora me penso?
Agora me sinto.
Há quantos anos?
E há uns 4, 3, não mais do que isso.
Também qual é o problema?
Nenhum.
É isso, nenhum.
Desde o crescimento,
nenhum. Aqui a questão, e eu sei onde é que você quer chegar, é que nós temos que diferenciar daquilo que é a espiritualidade que eu digo, já está escrito, está num... Lindinha, não é coisa rosa, é? Espiritualidade lindinha.
Espiritualidade
lindinha, que é tudo muito superficial, é tudo muito pela rama. De... Porquê que junto só temos este grupo aqui? Hoje, a pessoa que é de mim do carnaval.
Eu acho que só
foi
uma coisa mais séria.
E eu adorei fazê-lo. Eu adorei que vocês estivessem aqui. Nem que fosse só uma pessoa, eu teria adorado na mesma. Porque é por estes temas que temos que escrafunchar. Não é pela espiritualidade em mim. Eu estou cansado de que alguém me diga. Vocês não fazem ideia. O facto de ser tal site, o facto de meu nome ser um bocadinho conhecido em certos meios, vocês não fazem ideia dos e-mails que eu recebo, absolutamente ousados, com um atrevimento imenso. Sonharam comigo, viram não sei o quê, nunca é coisa boa. Nunca é coisa boa. Eu já tenho uma resposta chave para isto. Cara, não sei o quê, Francisca, Sandra, Jacina, Kafka. Muito obrigado pelas informações. Um grande abraço, meu pai. E a seguir apago. E energeticamente digo não a isto. Não imaginam a quantidade de gente que sonha, olhem para mim, não é? Olhem para mim. Que sonha comigo. Não é verdade. Gabi, não é verdade. Não, existem tudo grandes maloqueiras. Grandes maloqueiras. Já não basta alguns clientes que eu tenho aqui e que, como eles enviam a gravação por e-mail, depois estamos cá. Vocês não imaginam o que é ter pessoas na consulta, como tive a última vez aqui, a dizerem, a fazerem autoanálise perfeitíssima. Ao ponto de dizer assim, olha, mas você vai pagar esta consulta, ouviu? Você está a fazer esta consulta a si mesmo, vai-me pagar, não sei o que é também. Você que escolheu cá disso. Mas depois de cobrar. Mas fica tudo aqui gravado, então vou fazer em casa. A própria pessoa fez autoanálise perfeita, perfeita, perfeita da outra. Mas concluiu dizendo que era mais feliz estando em casa, sem trabalhar e sem conviver com ninguém. Grande pancada, não é? Paulo, isto para dizer que a tal espiritualidade lindinha dá a volta à cabeça às pessoas. Dá. E esses centros que funcionam e que fazem essas coisas, se não fizerem as coisas bem feitas, tem o retorno. Se não estiverem atentos, caste. Onde houver um centro, como este, assim, com este, ó, há sempre alguém a fazer-se de amigo e a querer infiltrar. Sim. Cuidem de vós lá na Foz do Aranjo, porque há sempre alguém tenta dizer. E a regra geral é quem parece saber muito. Esse foi um dos motivos que em 2005 eu disse à Amanda. Eu recuso não ser terapeuta, não sou terapeuta. Vou fazer astrologia naquilo que puder. Em 2005. Nem foi em 2007. Em 2007 já foi outra fase. E desde então, não me considero terapeuta, não quero saber disso, não frequento terapias, não ando nada disso, dou umas consultas esporádicas que aparecem em cima de quantas pessoas e contento-me com isso. Exatamente, Paulo, porque tenho consciência do que há por aí. Eu tenho consciência de que a mim foi muito difícil, tive que estudar durante muitos anos, aprofundei, li muito, contactei, falei com muita gente, passei por situações complicadas, zonas de guerra, mortes, passei por muitas situações na vida, vou fazer 62 anos e hoje tenho alguns conhecimentos sobre algumas matérias e feliz, alguns conhecimentos sobre algumas matérias. Basta entrarmos no Facebook e percebemos onde o lindinho está neste tipo. Basta percebermos o mecanismo do Facebook, que é maravilhoso, moderno, faz falta, é necessário, são os tempos novos, mas a facilidade com que se magoa os outros. A facilidade que gosto, mas não sequer está a sentir. Reparem que nem sequer existe o botão para não gosto. Eu tenho visto situações destas no Facebook, situações assim, que são... Desculpem, isto é uma coisa muito brasileira. Desculpem ter estado muito ausente esta semana, mas estive muito doente. E depois tem 14 gostos. Então, eu gosto se ela tivesse estado doente.
Ou morreu, não tem que ir sobrando agora.
Mas o gosto é mais para estar muito tempo ao bonito e aquilo. Tem
igual.
Isto é só para falarmos. Não. Quando tu clicas em gosto, depois aparece não gosto, que é para tu voltar atrás. Esta é a espiritualidade do início dos nossos dias. E é com isso que temos que viver. E é por isso, Paulo, que eu não me aparece. Não parece nada mal que apareçam para aí muitos centros e que apareçam, mas que façam um trabalho bem feito. E trabalho bem feito significa começar por limpar o próprio espaço. Começar por limpar os próprios terapeutas.
Isso que abre o espaço.
Agora, se a pessoa que abre o espaço diz assim, eu não quero falar da morte. Isto é um exemplo estranho, não é? Se é terapeuta, ou aceita, ou não. Ah, mas eu não quero. Então aí estamos claramente perante uma mentalidade, e aqui sim, estou a falar contigo, Michael, a mentalidade dos mestres, dos ascensos, disso tudo. Essa mentalidade, que eu não estou a dizer que eles não existem, eu estou a dizer que foram simplesmente substituídos. As versões antigas dos santos foram substituídas pelos mestres das gentes. Na psique da pessoa, a pessoa nem sequer tem consciência que fez essa troca. Que não é. Se fosse uma pedreira que dizia, pronto, aqui é o seguinte. A pessoa nem sequer tem consciência que não houve evolução, porque houve simplesmente substituição de arquétipos por outros nomes. E foi muito fácil. Foi muito fácil. Estamos a falar da Europa, eu não sei como é que será no Japão, mas se é verdade, bem, não vivo lá, não é? Mas estamos a falar naquele mundo chamado ocidental, que é maioritariamente dominado. Ou tem sido dominado pela Igreja Católica, de alguma maneira, ou igrejas cristãs, estão muito próximas, e dominado durante dois milénios, não é dominado nos últimos 20 anos, durante dois milénios, que meteu na psique coletiva toda uma série de situações. Veja-se, por exemplo, o que é que a Igreja Católica fez no tempo da Inquisição. Eles precisavam absolutamente de abater a figura da mulher. A mulher, enquanto tal, que estava a crescer, estava a dominar. E então criaram a figura da bruxa. Foi tão simples como isso. Aí é, então tínhamos isso, tudo para a fogueira. Foram centenas de milhares de mulheres, pouquíssimos homens, que foram para a fogueira. Claro, no século XX, as mulheres disseram, ah é, então, basta. E hoje vemos o que passa, felizmente. As mulheres controlam, já fazem, tomam iniciativas, mas durante centenas de anos tiveram apagadas, tiveram um papel secundário, papel... E é nesta evolução, neste caminho evolutivo, porque é um caminho evolutivo, o que acontece é que na caminhada há soluções a buraco, na pedra, escorregando, nos caminhos, em que entra esta questão da morte e da reencarnação. É um girar contínuo da nossa tomada de consciência. E a nossa tomada de consciência tem que ser isso. Não podemos ter medo, porque o medo torce os nossos movimentos. Já estou há 2 horas e tal a falar disto tudo e ainda não falei da astrologia. Para vos dizer que a astrologia é uma ferramenta incrível. Existe, vai para 6 mil anos, portanto, antiga, não é? Mas não consegue prever o dia da morte de ninguém. E é aqui que percebemos que nós, sermos humanos, somos bem superiores à própria astrologia. Que a astrologia não passa de uma linguagem que é muito útil, que devemos usá-la, que é fantástica, mas que o nosso livre-arbítrio é superior. Nenhuma técnica em astrologia nos permite prever a morte de alguém. Permite-nos prever que alguém possa passar por determinada situação que possa envolver a morte de outra pessoa. Mas não conseguimos saber quem é essa pessoa nem quando isso vai acontecer. A única coisa que a astrologia prevê e sabe, e está muito documentada e não é de agora, já tem para aí 400 anos sensivelmente, é uma técnica que não vou aprofundar porque é chata para burros, se chama Ileg e Alcohogan, é isso que diz. São umas contas e que uma certa geração recente de estudantes de astrologia pensam que isso é o cálculo da morte. Não é. É o cálculo da energia vital daquela pessoa. E foi usada, e vocês já vão perceber onde é que eu quero chegar. Foi usada, foi criada na Idade Média, porque era necessário Nessa altura, vocês sabem que os grandes senhores, os reis, é que tinham o astrólogo. Tal como na China, no Oriente, os grandes senhores é que tinham o astrólogo. O astrólogo não estava ao serviço do povo. O astrólogo estava ao serviço do grande senhor. E o grande senhor tinha que reunir determinados conselhos. Tinha que ter uma mulher que lhe desse numerosos filhos. A média era 8 a 10 filhos, porque metade deles morreu. E era necessário estudar pelo mapa natal de cada um deles, dos filhos homens e das filhas mulheres, que energia vital aquela pessoa ia ter. Estamos a falar de uma época em que não se morreu aos 80 anos. Estamos a falar de uma época em que se morreu aos 30 e 40. Que era normal morrer de 70 anos. Hoje morremos aos 80, não é? 70 e 80 e 90. E, portanto, o Ileg e Alcocodan é uma forma que permitia ver que os filhos daquele senhor teriam energia vital que lhe permitiria mais tarde, portanto, iria ter, agora vou dar um exemplo assim muito bárbaro. Aquele senhor, o senhor Cadal, tinha 5 filhos, 22, 10, mas morreu, tinha 5 filhos. E eram feitos os cálculos para cada um dos filhos, para saber a energia vital daquela pessoa, se iria viver até aos 30, quando é que desapareceria a energia vital daquela pessoa. E ela continuava a viver até aos 40, 45, 50, mas perdia a sua, perdemos todos a nossa energia vital. E isso era importante para garantir mais filhos. Garantir que as filhas se casassem com os vizinhos poderosos e que elas conseguissem ser mães. Mulher que não engravidasse era devolvida ao pai. São simples como isto. Porque era preciso manter o poder. E isso só se mantinha com uma casta de filhos e netos e bisnetos e por aí fora que tomavam o poder e controlavam aquele espaço. O nosso primeiro rei de Portugal foi português, não vamos cá. Ainda por cima foi dos poucos casos em que viveu muitos anos. Foi rei durante 40 anos. E com muita esmica, e a mulher dele, que chegou a uma certa altura, deixou de poder dar filhos, e ele não pensou duas vezes. Sim. Os bastardos todos, que eram chamados para a corte e a quem eram dados cargos de confiança. No exército, nas finanças, e depois eram dados. Vocês conhecem os nomes, os morgadinhos, os senhorinhos, eram aqueles filhos bastardos. Mas isso iria garantir ao rei a fidelidade daquela gente. Pois não. Depois aparecem-me aqui para uma consulta a dizer que eu não sei o que acontece na minha vida. É desesperante, não é? A astrologia hoje está ao alcance de qualquer um. E eu vou dizer isto e fica gravado. Mas nem toda a gente merece ter um estudo astrológico. Porque são tão dá, que dizem não vale a pena perder tempo. Mas temos que atender, temos que falar, temos que fazer o que precisa. E é o que se sabe sobre a morte em astrologia. É a energia vital, que hoje em dia estendeu-se. Hoje em dia, as mulheres de 50 anos não têm filhos, é verdade. Mas tem rapazinhos não são mais dela. Não estou a dizer vocês em si, mas têm, não é? Têm. Já tiveram os filhos dos primeiros casamentos, e agora tem os rapazinhos novos ao lado dela, e pronto, Interessante é que é o caminho, não é?
Tem
muito que energia vital. No ginásio, no alimento
central.
Entraríamos noutras questões. Sexo ou amor, não é? Continuarei, mas este tema não vai por aí, a menos que vocês queiram. As condições hoje em dia são muito diferentes do que eram no passado. E é muito curioso como é que eu posso fazer uma análise e prever quando é que a Catarina vai ter bebê, ou quando é que a Marta vai ter bebê. Tu não queres?
Não.
Qual é o potencial para engravidar? Mas não existe nada sobre
o
potencial da Marta. Nada. Que não bateram certo, como sabes. Mas foi o Iberia para o qual é? Portanto, foi o tal, a tal energia. Eu era um astral profissional, um grande astral. Não há outro. Não há outro. Eu pessoalmente estou a atravessar o grande trânsito da morte. Não há outro grande trânsito para além disso que eu vou dizer. Tenho Plutão, que é o Senhor da Morte, a transitar pela minha casa 8, a casa da Morte. E ainda vai ficar uns anos. E desconfio que eu vou e vou continuar na casa 8. Para provar que depois a mãe de Deus não tinha sabido que eu estava aqui na casa 8. Isto é para dizer que as mortes são mais do que uma, não é? E a astrologia percebemos isso muito bem. Mas mais do que a morte, eu acho que é interessante analisarmos e avaliarmos é o nosso sentido de perda. Não é a morte em si. A morte em si nós aceitamos. Achamos inevitável. Todos nós sabemos que isso está garantido. Não queremos falar, não queremos estar próximos, mas sabemos que esse dia chega. E enquanto esse dia não chega, o que é que fazemos? Tentamos ser felizes. No mínimo, não é? No mínimo. Às vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos. Em termos astrológicos, quando se quer analisar o potencial de acidentes que podem conduzir à morte, temos que olhar para Marte. Temos que olhar para Marte e perceber o que é que eles estão a fazer. Neste momento, temos Plutão em Capricórnio. Quando Plutão entrou em Sagitário há 18 anos atrás, a espiritualidade vai cá para fora. Sagitário, casa 9, espiritualidade. E espiritualidade lindinha também, não é? Está tudo lá. Plutão entrou em Capricórnio já há 2 anos e vai ficar até 2023, portanto tem muito que se lhe diga. E vejam só o que está acontecendo no Médio Oriente. Plutão em Capricórnio é a morte das velhas estruturas, o desaparecimento das velhas estruturas. Mas nós, como vivemos aqui no Ocidente, aqui nesta Europa, nem sequer temos muita consciência, apenas aquela que, nos, que a televisão, ou os jornais, ou a internet nos dá, do que se passa no Médio Ambiente. E no meu café, onde eu vou todos os dias, não é meu, onde eu vou todos os dias, está um grupo de velhas e velhos, como eu, estamos lá, e que adoram falar das coisas. E a propósito disto, do Médio Ambiente, dizia uma senhora assim, outro dia, eles são mesmo fanáticos, não nos compreendem. Não nos compreendem. E eu perguntei-lhe, e nós compreendemos aquele povo lá do Médio Oriente? Nós achamos bem que haja uma parede de centenas e centenas e centenas de quilómetros, parede altíssima, a dividir Israel da Palestina? Construída pelos leonitas, claro. Nós achamos bem que haja isto. Nós achamos bem que aquele bocado de globo, que ainda por cima um bocado rico por capital, seja dominado por tiranos e por famílias reinantes. Manda e desmanda, como diz a fé. Estas velhas estruturas tomam-na. É outro tipo de morte. O exemplo mais paradigmático que temos recente é o do Egito, não é? Mubarak, fora. Os militares tomaram conta. Quando os militares entram nestes assuntos, está tudo estragado. Porque não vêm para modernizar. A maior parte de vocês são muito jovens, não se lembram, mas há aqui duas ou três pessoas que se lembram do nosso 25 de Abril e do MFA, que não queria largar o poder e que a todo custo queria dominar e fazer o que apetecia. E o mesmo se passa com o Médio Oriente. O mesmo se vai passar noutros. A China, prudentemente, há dois ou três dias, anunciou, vocês devem ter estado atentos, antes que o fogo chegue lá, anunciou um plano económico de recuperação e que vai haver trabalho para 25 milhões de chineses nos próximos 5 anos. Antes que a coisa... Vai ter feira. Enquanto houver crescimento económico, vai-se mantendo. Enquanto houver uma burguesia instalada com os seus carros, os seus apartamentos maravilhosos, não sei o quê, e que possam fazer leite, e que possam fazer cristais, e que possam fazer feng shui, vai-se manter. Mas aquela classe emergente está nas tintas para o feng shui e para... Bem, está a vir ao cima. Está a vir ao cima. E são, sobretudo, os jovens. São sobretudo os jovens. E são os jovens que no Médio Oriente têm estado a fazer tudo isto. Estamos a falar de uma camada de 16, 18, 22, 25, por aí. E agora vem outra camada de gente. E qualquer dia vem da vez daqueles dois que se juntam a esta malta toda, mas já vem marado da cabeça, mais evoluído do que os pais. E por aí fora, por aí fora, por aí fora. Esta é a evolução. Paulo, sinceramente, para o lado que eu duro melhor é para o lado do folclore espiritual. Não estou nem aí. traz guerras e guerrinhas, tudo isso é ego, tudo isso é muito percebe lindamente. Não tem que irritar, tem simplesmente não ligar, não ir atrás de conversa, não ir atrás das conversas, fazer aquilo que sabe fazer e bem, e que horas são? Ah, estou cedo ainda. Ainda não tenho mais conversa, não sei o que é que tem que dizer. Vá, temas. Quem quer não falar? Vamos aproveitar a próxima hora para nos irmos embora. Mais cedo, para nos contar o carnaval. Temas. Quem quer abordar? Comentar. À vontade. Agora é. Quer um intervalo, não? 10 minutos. Está bem, depois fazemos a meia hora final e a meia hora final é vossa, vocês é que falam e dizem o que entenderem, está bem?
Não.